que estranhamos, é uma profissão que está reconhecida no Catálogo Nacional de Profissões, é uma profissão para a qual temos formação profissional de técnico auxiliar de saúde ao nível do ensino secundário, que o temos também ao nível do reconhecimento, validação e certificação de competências e que urge resolver, e esse caminho inicia-se sem sombra de dúvidas em 2021. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 45B, revisão e regulamentação da carreira especial de vigilante da natureza. Sra. Deputada Mariana Silva do PEV, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, desde a aprovação da Lei nº 12A/2008, de 27 de fevereiro, que a Associação Portuguesa de Guardas Vigilantes reivindica junto dos vários governos a revisão da carreira especial de vigilante da natureza. A entrada em vigor da Lei nº 12A/2008 originou a fusão das carreiras da administração pública em torno de três carreiras gerais, alterou o regime da vinculação dos trabalhadores e determinou os prazos para a integração das carreiras específicas no novo regime, prazo esse já largamente ultrapassado, nada se sabendo sobre o destino a dar a todas as carreiras sobrantes ao processo. Entre as inúmeras carreiras não integradas no regime geral, encontra-se a de vigilante da natureza, que atualmente apresenta uma distribuição de trabalhadores por diversos serviços do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Nas regiões autónomas, os vigilantes da natureza encontram-se sob a alçada das Secretarias Regionais do Ambiente e os seus modelos de carreira seguem as normas existentes em Portugal continental. Assim, importa assegurar a criação de carreira especial que integre os profissionais da defesa e proteção dos recursos naturais e da biodiversidade, do património natural classificado e agentes da implementação das obrigações internacionais sobre estas áreas. É isso que os Verdes aqui propõem para que as promessas de amor ao ambiente e à natureza passem à prática, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 46, reforço da formação para o combate à violência doméstica. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Nesta primeira intervenção na especialidade, talvez valha a pena enquadrar a opinião da Iniciativa Liberal e das propostas que apresentámos em sede de especialidade, porque elas visam basicamente transformar um orçamento que já dissemos várias vezes, atrasa e adia Portugal num orçamento que possa acelerar a economia e estimular os portugueses para sairmos desta crise mais depressa e mais forte. E diminuir a enorme fatura que a extrema-esquerda está a apresentar ao PS por este orçamento e que o PS parece disposto a pagar. Relativamente ao artigo 46, que diz respeito à implementação do Plano Anual de Formação em Matérias de Violência Doméstica, não basta haver formação em violência doméstica, é preciso que ela funcione e, portanto, propomos que haja uma avaliação semestral pela Comissão de Cidadania e Igualdade de Género, com recomendações que possam afinar, ir afinando, a eficácia da formação que é dada. E propomos que, para além disto, seja reforçada a formação multidisciplinar dos magistrados em matéria de violência doméstica, em matérias como vitimologia ou psicologia ou violência sexual, porque é a falta de formação e a ignorância de muitos magistrados que geram sentenças e opiniões incompreensíveis e uma elevadíssima taxa de pena suspensa neste tipo de crimes. Numa matéria relacionada, reintroduzimos um artigo misteriosamente desaparecido do orçamento do ano passado, que dizia respeito ao reforço de meios humanos ao combate ao tráfico de seres humanos e também o reforço de meios materiais nessa matéria. Porque as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, não sofrem só com o Covid, continuam a sofrer por outros temas e a Iniciativa Liberal não esquecerá esses mais vulneráveis. Espero que o Parlamento também não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 47A. Subsídio de insularidade para elementos das forças de segurança nas regiões autónomas. Sr. Deputado André Ventura do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de corrigir uma desigualdade e uma injustiça histórica. Temos nas forças de segurança e também nos funcionários judiciais que atuam na região autónoma dos Açores e da Madeira uma situação de injustiça real, que é preciso conseguir combater. Este subsídio é não só um elemento da mais elementar natureza que estas forças deveriam ter para corrigir as situações muito difíceis em que vivem, como seria também, foi também uma promessa histórica do Partido Socialista que esperemos que agora se possa resolver. E isto inclui os funcionários judiciais. Porque, Sra. Deputada Cláudia Santos, a Sra. Deputada disse aqui que a proposta do Chega em matéria administrativa e fiscal é típica de auditórios pouco letrados e de auditórios que acreditam em messianismo na justiça. Sra. Deputada, está na página 17 do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Lamento muito que chamisse a todos os magistrados do Ministério Público. Vou-lhe ler para que possa estudar em casa. Diz assim: é ainda, na nossa perspectiva, essencial aumentar o número de magistrados nos tribunais administrativos e fiscais, atento ao impacto e os constrangimentos que têm nos tribunais em termos de economia de justiça e, portanto, com o potencial aumento no fenómeno da corrupção. Está na página 17 do Manual contra a Corrupção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Lamento muito, Sra. Deputada, que não tenha lido isto e tenha preferido atacar o Chega numa fase como esta. Mostra bem o medo que tem que o Chega cresça, que sabe o que vai acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 47A, obrigatoriedade de garantir aos estudantes do ensino superior dos cursos de saúde e equipamentos de proteção individual. Sra. Deputada Margarida Balcer Lopes, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o que se está a passar no ensino superior com os estudantes dos cursos de saúde é absolutamente inaceitável. Estão a pedir a que estes alunos tenham de suportar o custo com a aquisição dos equipamentos de proteção individual para que estes alunos possam realizar os seus estágios. Sem estes equipamentos não podem realizar os estágios e sem os estágios não podem terminar os seus cursos. Estamos a falar do custo de máscaras, de viseiras, de luvas, de batas, custos que podem, pelo menos, atingir o valor de 150€ por mês. E obrigar estes alunos a suportar estes equipamentos para continuarem a estudar no ensino superior é uma vergonha. O Ministério reconheceu esta injustiça, mas não fez rigorosamente nada para a resolver. Não fez o Ministério, mas fez o PSD, com a proposta que apresentou. E cabe agora ao Ministério garantir estes equipamentos e ao Parlamento corrigir esta injustiça para que nenhum aluno deixe de estar no ensino superior porque não tem dinheiro para suportar estes equipamentos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 59, atualização extraordinária de pensões. Sr. Deputado João Almeida, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta proposta do CDS é uma proposta que se destina a fazer justiça aos pensionistas da pensão mínima, da pensão social e da pensão rural. Porque, mais uma vez, na proposta de lei, o Governo discrimina negativamente os pensionistas mais pobres dos mais pobres. Ou seja, aqueles que têm as pensões mais baixas, a pensão mínima, a pensão social e a pensão rural, têm uma atualização de pensão inferior aos restantes pensionistas. E perguntará toda a gente porquê. Acontece isto porque o Partido Socialista acha que deve punir este grupo de pensionistas por eles terem tido as suas pensões atualizadas durante o governo PSD-CDS. Ou seja, numa altura em que todas as pensões estavam congeladas, em que a situação era extremamente difícil, o governo do PSD e do CDS achou que os pensionistas mais pobres dos mais pobres mereciam ainda assim a atualização das suas pensões. Chega ao governo do Partido Socialista e reverte esta discriminação positiva que nós tínhamos feito. O que propomos é muito simples. Não só que para o ano 2021 as pensões dos pensionistas da pensão mínima, da pensão rural e da pensão social tenham a mesma atualização que os restantes pensionistas, mas também que se dê a estes pensionistas o que se tirou nos últimos 4 anos. E para perceber o ridículo daquilo que é a posição do Partido Socialista, estamos a falar para a pensão mínima de 41 cêntimos, para a pensão rural de 1,61€ e para a pensão social 3,99€. A questão é uma. A proposta do CDS permite acabar com esta injustiça. Será que o Governo e aqueles que o apoiam vão continuar a negar aos pensionistas mais pobres dos mais pobres 41 cêntimos, 1,61€ ou 3,99€? Aí se verá muita sensibilidade social com que vai ser votado este orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para responder ao Sr. Deputado João Almeida, e conforme já tivemos a oportunidade de discutir este tema na Comissão de Trabalho e Segurança Social e juntamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, para lhe explicar, conforme foi transmitido também pela Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que com a proposta que temos de aumento extraordinário para 2021, todos os pensionistas abrangidos terão, a partir de janeiro, um aumento de 10 euros. Também para lhe explicar, Sr. Deputado, e reiterar a informação que já lhe transmitimos, que esse aumento permitirá a estes pensionistas das pensões mínimas, da pensão mínima das pensões mínimas do Regime Geral de Segurança Social, a pensão social e a pensão rural, permitirá ficarem com um valor acima daquele que resultaria da aplicação no tempo da lei de atualização de pensões. E também para lhe referir, Sr. Deputado, e chamar a atenção para este ponto que me parece absolutamente essencial, que o Governo CDS-PSD, entre 2011 e 2015, fez atualizações discricionárias destas pensões, esquecendo 3 escalões de pensões mínimas do regime geral e apenas atualizando a pensão mínima do primeiro escalão do regime geral de segurança social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado João Almeida, CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria aproveitar esta oportunidade para dizer ao Sr. Secretário de Estado, começando logo pela parte final, diz que o Governo PSD-CDS fez uma atualização discricionária. É verdade, porque no tempo do Partido Socialista que antecedeu o Governo PSD-CDS não havia discricionariedade nenhuma, estavam todas congeladas. Os senhores congelaram todas. Nós fizemos uma atualização discricionária. Como tínhamos que gerir a bancarrota que os senhores deixaram, optámos por atualizar as pensões daqueles que menos tinham, as pensões mais baixas de todas. Isso é sensibilidade social, Sr. Secretário de Estado. Não fazer discriminação nenhuma e congelar todas é não perceber que os mais pobres dos mais pobres, de entre os pensionistas, têm mesmo numa situação difícil que ser beneficiados. E quero dizer-lhe ainda outra coisa. O senhor não pode dizer que o orçamento vai, a partir de janeiro, atualizar igualmente todas as pensões, porque a proposta que os senhores apresentaram aqui não faz isso. Isso só acontecerá se forem aprovadas ou a proposta do CDS ou propostas de outros partidos que propõem o mesmo que o CDS. E eu digo-lhe porque é que isso acontece. Não é porque os senhores tenham sensibilidade social e tenham percebido a injustiça que estavam a fazer para com os pensionistas mais pobres dos mais pobres. Acontece porque os senhores precisam do voto do PCP e essa foi uma das exigências do PCP. E, portanto, chegará o dia em que o Governo do Partido Socialista se preocupará mais com o dinheiro que não atualiza nas pensões dos mais pobres do que com os votos que precisa para aprovar um orçamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor, ainda no âmbito do mesmo artigo, Sr. Secretário de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado, o grande problema é que, por vezes, o que é dito não é o que aconteceu. A atualização extraordinária de pensões ocorre desde 2017, sim, em articulação entre o Partido Socialista, entre o Governo e entre o Partido Comunista Português, com um objetivo: atualizar as pensões de todos os pensionistas que o PSD e o CDS, durante 4 anos seguidos, decidiram não atualizar. E não foi porque estivesse no memorando inicial com a Troika, foi uma decisão posterior. Eu convido a ir consultar o memorando inicial. Até porque a decisão que depois foi tomada foi discricionária, sim, porque havia uma lei de atualização de pensões que foi suspensa e que os senhores retomaram para atualizar uma pequena parte de pensionistas que têm pensões mais baixas, mas esqueceram-se de outros. Esqueceram-se de mais de 30 mil pensionistas que até tinham uma pensão inferior à pensão social. E isso também é muito fácil de recuperar. Assim como se esqueceram de todos os pensionistas de pensões mínimas que tiveram contribuições para a Segurança Social entre 15 e mais anos. Só atualizaram a pensão dos pensionistas que tinham menos de 15 anos de contribuições para a Segurança Social. Portanto, se é um critério justo atualizar pensões
de quem tem uma pensão mínima e descontou 40 anos para a Segurança Social, então eu não sei qual será a justiça para decidir que pensões é que são atualizadas. Mas posso-lhe garantir uma coisa. Todos os pensionistas com pensões totais inferiores a 1,5 IAS têm...